DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques desta quinta-feira, 2 de junho de 2022. Em Moçambique, continua a polêmica sobre os erros nos livros da sexta classe que levaram a suspensões no Ministério da Educação.
Vamos constituir um novo CAL, o Conselho de Avaliação do Livro Escolar, também com a participação das nossas universidades, porque este CAL já foi suspenso.
Cruzada contra a corrupção em Angola, esquecida por causa das eleições?
Nesta altura, tanto a luta contra a corrupção que se estava a se levar a cabo a nível da gestão da coisa pública, esta luta já há 7, 8 meses que já não se fala, não será agora, em época de eleição, que se vai falar.
E é uma pequena revolução no futebol angolano. O campeonato de futebol no país, o Girabola, vai mudar de nome. Fique conosco. Começamos o jornal desta noite a falar sobre Moçambique, onde a ministra da Educação suspendeu o diretor e sua equipa do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade responsável pela verificação final dos conteúdos escolares. A ministra Carmelita Nameshulua mandou igualmente retirar todos os manuais da sexta classe de Ciências Sociais do sistema de ensino, depois dos erros de conteúdo verificados. O retrato desta situação que está a gerar polêmica no país com Romeu da Silva a partir de Maputo.
O diretor do INDE, Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ismael Nhese, foi suspenso depois do escândalo dos erros no manual de Ciências Sociais da sexta classe. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Nameshulua, que suspendeu igualmente todo o Conselho de Avaliação do Livro Escolar, responsável pela verificação de conteúdos escolares.
Vamos constituir um novo CAL, o Conselho de Avaliação do Livro Escolar, também com a participação das nossas universidades, porque este CAL já foi suspenso.
Nameshulua disse que o Ministério já começou a trabalhar com esta nova equipa do CAL através do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação.
Então nós queríamos dizer de que há um trabalho profundo que está a ser realizado no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação e que neste momento o próprio diretor do Instituto já foi suspenso. Nós temos uma instituição no nosso setor, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação, que é a entidade apropriada para a verificação final dos nossos livros antes da sua impressão.
A ministra, que apareceu pela primeira vez a falar sobre os erros do livro, admitiu ser inaceitável o sucedido e mandou retirar o manual do Sistema Nacional de Educação porque
uma errata não iria resolver o problema dos erros que constam no livro. Vamos retirar imediatamente o livro e, enquanto isso, trabalhamos com os programas que nós temos nas nossas escolas.
Depois do escândalo de erros do conteúdo que coloca Moçambique noutras geografias, circularam nas redes sociais e em alguma imprensa informações de que a porta-voz do Ministério, Gina Gibunda, foi forçada a ter licença disciplinar compulsiva, mas a ministra Nameshulua não confirmou a notícia. Respondeu apenas que a instituição tem 3 porta-vozes. A sociedade civil aplaude a retirada imediata do manual do sistema de ensino, mas Azevedo Nhantumbo, investigador do SESC, Centro de Aprendizagem e Capacitação da sociedade civil, quer que haja a verificação de outros manuais com a intervenção de especialistas.
Há necessidade de se contratar especialistas das áreas de conhecimento para se fazer a correção de todos os materiais. Esta revisão vai permitir não só a retirada deste livro, que se vê como um livro que traz erros de vários tipos de natureza, possa determinar este estudo a retirada de tantos outros.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E hoje perguntamos: acha que os erros nos conteúdos dos manuais escolares moçambicanos são prova mesmo de descaso com a educação no país? Hortz Zed escreveu-nos: não basta indicar o dedo aos outros sabendo que tudo aconteceu na sua própria casa. Portanto, a senhora ministra também deveria renunciar ao cargo. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, um grupo armado desconhecido decapitou duas pessoas na madrugada de quarta-feira junto a campos agrícolas, estando ainda cinco desaparecidas em Cabo Delgado, norte do país, relataram testemunhas. Em Angola, foi adiado o julgamento de dois ativistas políticos da província de Cabinda, que foram detidos em outubro de 2021, acusados dos crimes de rebelião e associação criminosa. Segundo o presidente do movimento independentista de Cabinda, Carlos Vemba, o julgamento foi adiado sem nova data, devido à ausência da juíza. Em declarações à TW África, Carlos Vemba disse que se trata de uma irresponsabilidade.
É inconcebível este adiamento, porque o mesmo julgamento já tinha sido marcado há um mês. Aconteceu algo insólito, porque a juíza não pode apenas ausentar-se, sabendo que tem audiências marcadas para este dia. Bom, isso não passa mais de uma estratégia do próprio regime, e nós achamos isso anormal.
O presidente do movimento independentista de Cabinda disse ainda que os ativistas estão sem advogados e recusa advogados oficiosos para proteger os interesses dos ativistas.
Nós estamos a trabalhar sem advogados, até porque recusamos trabalhar com advogados oficiosos, que nós tememos que nos dê um advogado que vai apenas cumprir as formalidades.
Ouviu Carlos Vemba, presidente do movimento independentista de Cabinda, em declarações à DW África. Em Bissau, um homem que ateou fogo à mulher, que acabou por morrer, foi hoje condenado a 20 anos de prisão efetiva pelo Tribunal Regional de Bafatá, no leste do país. Em Angola, o Comitê Central do MPLA, partido no poder, aprovou hoje o Programa de Governo 2022-2027 e o Manifesto Eleitoral, nos quais afirmam reiterar os grandes compromissos para com as aspirações do povo, nomeadamente a consolidação da paz e democracia, citamos. E sobre as eleições angolanas, os membros do Comitê Central do MPLA, partido no poder em Angola, procederam hoje à votação de uma resolução sobre alterações de ajustamentos na lista de candidatos à Assembleia Nacional, divulgada na semana passada. A informação foi avançada pelo líder do partido MPLA, o presidente angolano João Lourenço.
DW Deutsche Welle.
Continuamos a falar sobre eleições em Angola. Os partidos políticos já estão em pré-campanha eleitoral. As eleições gerais deverão ser convocadas depois da reunião do Conselho da República prevista para amanhã. Mas será que o escrutínio está a fazer esquecer a cruzada contra a corrupção? A reportagem é do correspondente da DW África, Manuel Luamba.
As eleições aproximam-se em Angola e a luta contra a corrupção parece ter entrado no esquecimento, comenta o ativista Luiz Paulo.
Nesta altura, tanto a luta contra a corrupção que se estava a se levar a cabo a nível da gestão da coisa pública, esta luta já há 7, 8 meses que já não se fala, não será agora, em época de eleição, que se vai falar.
Os partidos aquecem as suas máquinas para o escrutínio e na imprensa multiplicam-se as notícias sobre o processo eleitoral, seja com acusações do MPLA à oposição, alegadamente por querer desestabilizar o escrutínio, seja com acusações da oposição ao MPLA, supostamente por estar a preparar fraude eleitoral. A expectativa é grande em relação às eleições de agosto. A oposição pede alternância após décadas com o MPLA no poder e por isso que, segundo o jurista Agostinho Cananto, se tem falado mais do escrutínio do que do combate à corrupção em Angola.
As eleições gerais estão sim a colocar a luta contra a corrupção em segundo plano. A essa altura caiu um pouco no esquecimento porque a prioridade agora está a ser as eleições em fase de pré-campanha.
O governo diz, no entanto, que os resultados do combate à corrupção estão à vista de todos e assegura que acabou a sensação de impunidade no país. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, informou recentemente que nos últimos 3 anos foram recuperados mais de 5 mil milhões de dólares em ativos financeiros e não financeiros. Foram arrestados bens móveis e houve o julgamento e condenação de antigos titulares de cargos públicos, como, por exemplo, Augusto Tomás, ex-ministro dos Transportes, acusado de peculato, abuso de poder e branqueamento de capitais. É único na cadeia. O combate à corrupção é cavalo de batalha do presidente João Lourenço desde que chegou ao poder em setembro de 2017, mas os críticos continuam a queixar-se que o combate tem sido seletivo. É por isso que o jurista Agostinho Canando diz que o balanço que faz dos últimos anos é modesto.
Depois que algumas coisas começaram a vir à tona, algumas coisas de negativo, por exemplo, na própria luta contra a corrupção, de forma seletiva.
Por outro lado, o combate à corrupção não se faz de um dia para o outro, reconhece o ativista Fernando Sacoaiela, nem talvez em 5 anos. Agora que as eleições se aproximam, Sacoaiela diz que é preciso fazer uma pausa para balanço.
O combate à corrupção, embora seja um processo continuado e por continuar, no presente será mais racional haver um freio em relação à exposição de altas figuras do regime, pelo que o sensato seria, da parte do Presidente da República, fazer a gestão fria deste momento e que se possa reatar o combate à corrupção a posteriori.
A DW África contactou a PGR e os tribunais angolanos para saber se havia processos novos de corrupção, mas não obteve uma reação. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Continuamos em Angola, mas falamos agora sobre futebol. É uma pequena revolução no futebol angolano. O nome do campeonato de futebol no país, o Girabola, vai deixar de existir. E o país deverá ter em breve a Liga de Angola. O objetivo do projeto é tornar a modalidade mais rentável, atrativa e profissional. Os detalhes com o correspondente Buralho Ndomba, a partir de Luanda.
A principal competição do futebol em Angola passará a ser organizada pela Associação Nacional de Clubes Angolanos de Futebol, ANCAF, e vai chamar-se Liga de Angola. O nome Girabola vai desaparecer. A Federação Angolana de Futebol, FAF, deixará de ser o gestor da competição, passando a ser apenas o órgão de recurso em questões de disciplina. A Liga vai ter também designação da empresa que for o principal parceiro comercial. O projeto foi apresentado esta quinta-feira em Luanda pela ANCAF em conferência de imprensa. A associação diz que está tudo preparado para arrancar na próxima época. Mas, segundo o presidente do Petro de Luanda e coordenador dos presidentes dos clubes de futebol de Angola, Tomás Faria, o pontapé de partida depende da tomada de posse dos membros dos órgãos sociais da ANCAF.
Para além de tudo que aqui já foi referido, das vantagens que teremos nesta liga. Por isso, para nós poderia ser já a próxima época. Entretanto, temos que ver as nossas condições, se permite.
Os clubes queixam-se todos os anos de dificuldades financeiras. Há equipas que chegam a desistir do campeonato no princípio ou a meio da época por falta de dinheiro para cobrir as despesas. De acordo com a ANCAF, a Liga de Angola surge para comaltar estes problemas. Poderão participar na competição os clubes que dispõem de condições financeiras aceitáveis, afirma a ANCAF. O ESA é a plataforma onde os clubes poderão se inscrever para participar na Liga de Angola, segundo o presidente da comissão instaladora da associação, Alves Simões.
Os clubes têm que ter condições. Claro que isto não vai ser de um dia para o outro. A Liga tem que ajudar aos clubes e vamos ajudar até determinada altura.
Já haverá acordos com parceiros comerciais para sustentar a competição. A Liga prevê também gerar receitas através da venda dos direitos de transmissão de jogos nas televisões. Os clubes, diz Alves Simões, devem também apostar na venda dos seus produtos de marketing e também de bilhetes para os jogos.
Os bilhetes, no futuro, têm que começar a ser pagos. Somos a única atividade no país onde não é pago. A cultura, você vai lá, paga para entrar. Para ir ver a música, paga para entrar. Para ir a discoteca dançar, paga para entrar. Então, e para ver 22 artistas, ninguém paga.
O comentador desportivo Dionísio Rocha diz que já estava na hora de o futebol angolano ter uma liga profissional.
A sua implementação ainda carece de a tal racionalização e a tal base que se pretende para que haja firmeza nos instrumentos para a profissionalização do nosso futebol.
Paulo Tomás, outro comentador angolano, defende mais rigor e transparência para que haja qualidade na competição.
Com transparência, tudo é possível. Liga não é para contar com milhões ou bilhões, é para contar com o que se tem, mas de forma organizada e certo, ser honesto, ser transparente, por formas a que possamos crescer.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu hoje que a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia, ou cerca de 125 mil quilômetros quadrados, a informação foi avançada numa intervenção por vídeo no parlamento do Luxemburgo. Também hoje, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou que países ocidentais devem preparar-se para uma guerra de desgaste a longo prazo na Ucrânia. As declarações foram feitas após um encontro em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ainda sobre a guerra na Ucrânia, a ex-chanceler alemã Angela Merkel condenou a ofensiva russa, apoiando os esforços de Berlim, da União Europeia e dos Estados Unidos em enfrentar Moscovo. E este foi o primeiro discurso público de Angela Merkel após a sua saída do cargo. O Chad, o terceiro país menos desenvolvido do mundo, segundo as Nações Unidas, declarou-se oficialmente em emergência alimentar devido à constante deterioração da situação nutricional em consequência da guerra na Ucrânia. O governo nigeriano deu mais um passo no sentido da construção de um gasoduto para alimentar a Europa e a África Ocidental com gás natural da Nigéria, anunciou o ministro do Petróleo do país africano. O governo da República Democrática do Congo garantiu hoje que a segurança do Papa, com visita prevista no início de julho, será assegurada inclusive em Goma, no leste do país, onde recentemente ocorreram violentos combates contra um grupo rebelde. O Reino Unido celebra o jubileu de platina da Rainha Isabel II. As festividades para assinalar os 70 anos de reinado da monarca britânica, que nos últimos meses tem exibido uma crescente fragilidade, vão prolongar-se durante 4 dias até domingo. E a seleção moçambicana de futebol empatou hoje com o Ruanda em 1-1, num jogo da primeira jornada do Grupo L de qualificação para o CAN 23, a realizar-se na Costa do Marfim, o CAN 2023 a realizar-se na Costa do Marfim. Nishimui abriu o marcador aos 65 minutos para os ruandeses e 2 minutos depois Moçambique empatou por intermédio de Ratifo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos através do Facebook, através da rede social Facebook, acha que os erros nos conteúdos dos manuais escolares moçambicanos são prova mesmo de um descaso com a educação no país? Comentários nos chegaram através do Facebook. Aris Cacinda escreveu: trata-se de um erro que em países mais sérios daria lugar à demissão de todo o elenco diretivo do Ministério da Educação. Isto revela o descaso com o setor da educação por parte do governo moçambicano, escreveu Aris Cacinda. Amadou Buaru Gás escreve-nos de Bissau, mas comenta o tópico que está a gerar polêmica em Moçambique, e ele diz que do seu ponto de vista acha que sim, porque este escândalo dos erros dos conteúdos em livros escolares coloca Moçambique noutras geografias, o fato fez com que a ministra da Educação deste país suspendesse o diretor e sua equipa. Portanto, eu considero esta situação anormal, tendo em conta o nível a que colocou Moçambique, foi o que escreveu Amadou Buaru Gás. Sinódio José disse: é isso que dá quando indivíduos não qualificados ocupam cargos através de sistema de facilitação. Mesa Batista disse: esta é a única solução. Não havia como retirar os livros e inutilizar e elaborar novos, punir severamente doutores de carteira. Há um trabalho de ignorantes, há acadêmicos que não sabem o que fazem, escreveu Mesa Batista. Quaxaibo escreveu: a própria, presumimos que diga ministra, também deveria se exonerar. Ela se esqueceu daquelas brochuras que exibia em frente da Magna Casa do Povo. Belito de Clúdia Armando escreveu: espírito que deixa andar sem nenhuma verificação, autorizou-se a distribuição dos livros. Ao pobre professor, é exigido qualidade de ensino, mas não se investe no ensino de qualidade. E Xande Tsinini escreveu: alguém tem dúvida? A suspensão deveria partir da própria ministra e seus subalternos. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta noite. Agradecemos aos ouvintes e internautas pela participação. Retornamos logo mais com o nosso Jornal da Manhã, na companhia do jornalista Nuno de Noronha. Até lá, desejamos uma boa noite.